a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta quinta-feira, 9 de maio. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade, e vou estar convosco na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos. Na primeira meia hora estaremos enfocados em Angola e depois teremos mais 60 minutos de notícias dos países africanos de língua portuguesa, dos Estados Unidos e do mundo. A produção hoje é do Mariano Bartolomeu, a técnica é de Patrick Dea. Vamos aos títulos de atualidade. Na África do Sul, a contagem de votos continua com o ANC à frente. Coreia do Norte lança projeto e aumenta a tensão com a Coreia do Sul. Casa Branca critica a decisão de comissão do Senado de convocar filho do presidente para depor. Mas, como disse, nos próximos 25 minutos iremos estar concentrados em Angola. Lei do repatriamento de capitais tem provocado muita celeuma, agora sem impacto, segundo o líder da bancada da UNITA.
O repatriamento de capitais até hoje não tem balanço positivo nenhum.
Continua braço de ferro entre a administração e trabalhadores dos caminhos de ferro.
E com estas acusações, achamos que não tem clima para sentarmos na mesma mesa.
Nesta emissão ainda abordaremos a acusação da Associação Angolana do Direito do Consumidor contra a empresa de água de Luanda de distribuir água contaminada. O governo angolano prepara a privatização de 24 empreendimentos agrícolas e, na África do Sul, o ministro da Justiça diz ter até o dia 25 para decidir se deporta ou não o antigo ministro moçambicano das Finanças para Moçambique ou para os Estados Unidos. Mas primeiro, quando são 13 horas e 2 minutos, vamos às notícias. Na África do Sul, a contagem preliminar de votos nas eleições gerais de ontem dá por agora uma vantagem ao Partido Congresso Nacional Africano, o ANC, com mais de 55% dos votos. Com mais da metade de votos contabilizados, o Partido Aliança Democrática surge em segundo lugar com cerca de 25% e os lutadores pela liberdade económica em terceiro com menos de 10%. Se o ANC mantiver os números, terá maior número de deputados no Parlamento e vai eleger Cyril Ramaphosa para o cargo de presidente, que será escolhido pelo Parlamento. 48 partidos participaram no processo que tinha registado os mais de 26 milhões de eleitores. Aqui nos Estados Unidos, o chefe de pessoal da Casa Branca considerou ter sido errada a forma como a Comissão do Senado dos Serviços Secretos, dirigida pelos republicanos, convocou o filho mais velho do presidente sem alertar antecipadamente à administração. Trump e a sua administração estão envolvidos em confrontos com os parlamentares democratas para prestarem depoimentos e documentos, mas a convocação do Senado de Donald Trump Jr. foi uma surpresa. É a primeira vez que um elemento da família imediata do presidente é convocado, embora o filho mais novo de Trump e o genro Jared Kushner, conselheiro da Casa Branca, tenham testemunhado voluntariamente perante comissões no Congresso. A Coreia do Norte terá lançado pelo menos um projétil não identificado a partir da zona oeste do país, revelou hoje o Exército da Coreia do Sul. Este será o segundo lançamento do género nos últimos 5 dias e acontece depois de o país, através dos seus meios de comunicação estatais, descrever o lançamento de vários mísseis no passado sábado como um exercício regular e defensivo, assegurando que tais manobras não agravaram as tensões na região, como foi apontado por Seul. Não há mais detalhes sobre este lançamento feito no momento em que a Coreia do Norte e os Estados Unidos encontram-se num impasse diplomático. O Papa Francisco assinou hoje um decreto que obriga os bispos a denunciarem casos de abusos sexuais. A legislação impõe que todas as dioceses católicas do mundo terão de criar sistemas de notificação simples e acessíveis, incentivar igrejas locais a envolver especialistas leigos em investigações de suspeitas de abuso. Entretanto, o Código de Direito Canónico citado pelo Papa no decreto lembra que estão isentos da obrigação de responder a um juiz os clérigos que tomarem conhecimento dos abusos através da confissão. O Papa Francisco determinou também que quem fizer a denúncia não pode ser imposto qualquer ónus de silêncio a respeito do conteúdo da mesma. E um armazém situado perto de escala de casas e escolas numa zona do Iêmen controlada por Houthis explodiu, matando 15 crianças e ferindo mais 100 pessoas, denunciou hoje a organização não-governamental Human Rights Watch.
Aqui Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E começamos este bloco de notícias de Angola com uma informação que já a Voz da América veiculou praticamente em primeira mão ontem, no fim da tarde, mas continua a dar que falar em Angola. É que 24 horas depois de ter feito uma reunião com representantes dos setores do petróleo e das finanças, em que foram tomadas medidas para pôr fim à crise dos combustíveis, o presidente angolano afastou o Conselho de Administração da Sonangol e nomeou novos dirigentes. Alguns deles, no entanto, já estavam no anterior Conselho. Em nota divulgada pela Casa Civil, no início da noite de ontem, João Lourenço demitiu o presidente do Conselho de Administração, Carlos Saturnino, e nomeou para o cargo, até agora, administrador Sebastião Pai Querido Gaspar Martins. Luís Ferreira dos Cimentos, José Maria Baltazar, Agostinho Gonçalves, Miguel integram um novo Conselho, vieram do anterior, e juntaram-se António de Sousa Fernandes, Jorge Barros Vinhas, Josina Marília Ngongo Mendes Baião e Osvaldo Salvador de Lemos Macaia. Os administradores não executivos mantiveram-se, ou seja, André Lelo, José Gime Lopo de Nascimento e Marcolino Moco. Outro tema que está a dar de falar em Angola é o repatriamento dos capitais, que agora entrou na fase coercitiva. No entanto, o bispo da Diocese de Benguela, Dom António Francisco Jaca, considera que a fase de repatriamento voluntário de capitais, que durou 6 meses, foi manchada por falta de patriotismo e solidariedade para com o país na miséria. Recuperados cerca de 4 mil milhões de dólares ao abrigo da lei de repatriamento coercivo e perda alargada de bens, segundo a Procuradoria-Geral, aquele responsável lamenta que nenhum angolano tenha repatriado voluntariamente recursos ilícitos. No entanto, o líder do MPLA no Parlamento diz que tudo não passa de um balanço negativo. João Marcos tem a reportagem.
Num pronunciamento público feito antes da abertura da Semana da Diocesanidade, Dom António Jaca disse que não conhecia os angolanos que ostentam recursos adquiridos ilicitamente, nem o que representam, mas deixou uma certeza.
É evidente que o patriotismo, quer dizer, sentir-se filho desta terra, deve fazer com que as pessoas se preocupem com o futuro do seu país. Cuidar e colaborar e fazer com que os recursos do país sirvam aos cidadãos. Isto é fundamental. Não podemos cuidar do vizinho sem cuidarmos de nós. Portanto, investir em casa alheia, em terra alheia e deixar os seus concidadãos na miséria, portanto, falta patriotismo.
No plano político, quisemos saber do deputado Adalberto Costa Júnior, líder da bancada parlamentar da UNITA, se o apelo ao bom senso feito pelo presidente João Lourenço não surtiu os efeitos desejados.
Está-se a divulgar em excesso de um grande êxito do repatriamento de capitais a questão dos fundos teoricamente recuperados com o Fundo Soberano. Isto é falso. O Fundo Soberano não é o dossiê do repatriamento de capitais. Portanto, veja só, por aqui estou-vos a chamar a atenção de uma grande falsidade. O Fundo Soberano tinha fundos próprios do Estado para investimentos específicos e tal. Isto não faz parte do repatriamento de capitais como tal. E, portanto, o repatriamento de capitais até hoje não tem balanço positivo nenhum.
A jurista Neuza Caliqueira, era membro do Comitê Municipal do MPLA em Benguela, a quem colocamos a mesma questão, espera que a PGR seja implacável para quem ignorou a fase voluntária.
A mensagem do nosso presidente foi bastante clara. Houve bastante tempo para que estes angolanos fizessem o repatriamento não coercivo dos seus capitais. E se não fizeram, agiram em plena consciência e, assim sendo, terão que arcar com as suas decisões.
Refira-se que a diretora do Serviço Nacional de Recuperação de Ativos da PGR, Eduarda Rodrigues, chegou mesmo a equiparar a fase voluntária de repatriamento de capitais a uma espécie de amnistia desperdiçada. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
E de Benguela vamos para Huila, de onde temos na ponta da linha o Teodoro Albano, que nos traz uma informação de que o governo angolano prepara-se para dar início em breve em todo o país a um processo de privatização de cerca de 24 empreendimentos agrícolas, com realce para fazendas, silos, matadouros, entre outros até aqui detidos pelo Estado. O concurso vai ser promovido pelo Ministério das Finanças, que nesta altura avalia os custos dos referidos empreendimentos para a consequente definição dos critérios para, de seguida, apresentar os mesmos aos potenciais candidatos. Teodoro Albano.
Para os empresários locais, a medida é bem-vinda, mas o presidente da direção da Associação Agropecuária Comercial e Industrial da Uila Apsil, Paulo Gaspar, pede rigor e transparência no concurso a ser lançado.
Tivemos recentemente o concurso para a nova operadora, que depois vimos que não foi transparente. E, por isso não podemos, a partir, a dizer que vai ser. Nós desejamos e queremos. E acreditamos que aquele concurso foi um exemplo de como não fazer errado nos próximos. Mas temos sempre algumas reticências e temos que ter alguma cautela. Queremos que o Ministério, ao vender, ponha uma cláusula de responsabilização àqueles que vão comprar. Porque não adianta só eles candidatarem-se e depois não exercerem o objeto social do empreendimento que estão a comprar.
Para o economista Carlos Apapa, a decisão do governo é acertada porque, na sua visão, os empreendimentos em causa já chegaram a ser autênticos bebedouros de dinheiros do Estado, sem benefícios nenhuns para as populações. A medida traduz o caminho para o Estado mínimo, que deve ter apenas o papel regulador na economia, segundo o especialista, que fala de uma decisão que chega tarde.
Bastante positiva, porque indicam que estamos a caminhar internamente para o Estado mínimo. O Estado foi cometendo muitos erros no passado, que nós consideramos de falha de intervenção. Portanto, é uma medida que vem atrasada, mas não assim, nunca é tarde para corrigir aquilo que está mal.
Os empreendimentos agrícolas em questão, espalhados pelo país, estão sob a tutela do Ministério da Agricultura. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Continuamos a falar de economia ou de problemas ligados à economia. Em Luanda, a direção do Caminho do Ferro de Luanda acusou os grevistas de, alegadamente, terem impedido a retoma da circulação dos comboios no quadro da prestação dos serviços mínimos previstos na lei da greve. Eles dizem, entretanto, que não foram comunicados a decisão conforme entendimento havido por altura. A suspensão daquele serviço foi parte do Conselho de Administração a 24 de abril de 2019. Valenço Rodrigues traz os últimos detalhes deste braço de ferro entre a administração e os trabalhadores.
Em declarações à imprensa, o porta-voz do Caminho de Ferro de Luanda, Augusto Osório, disse que com esta atitude os grevistas pretendem viabilizar o funcionamento da empresa.
Impediram que parte dos trabalhadores que não aderiram à greve fizessem as manobras. Digamos que nesse momento essa greve é uma chantagem que esses grevistas querem fazer ao Estado, paralisando o Caminho de Ferro, inviabilizando.
Numa recente comunicação à imprensa, o Conselho de Administração tinha sugerido que a greve está a ser feita por um grupo de funcionários que se recusa a trabalhar de forma sistemática, associado a outras atitudes hostis que para a empresa estatal constituem autênticos atos de sabotagem à economia do país. A direção do CFL considerou que a continuidade da greve coloca em risco o emprego de milhares de trabalhadores e, consequentemente, prejudica o sustento de muitas famílias que, direto ou indiretamente, dependem da circulação dos comboios. O Conselho da Administração afirmou não ter dúvidas que a greve resulta das mudanças operadas e que a maior parte dos líderes e instigadores desta paralisação foram exonerados por conveniência de trabalho, tendo acrescentado que os mesmos estiveram envolvidos em desvios e roubos de fundos que prejudicaram a empresa numa perda de vários milhões de kwanzas. Os grevistas negam, entretanto, todas as acusações e renovam a sua intenção de levar as negociações a outro nível do Ministério de Tutela, segundo o seu porta-voz, Vasco Contreiras.
Na terça-feira ficaram reunidos e, por decisão unilateral, decidiram retomar os serviços mínimos que passariam de 2 a 6 comboios, sem sequer consultar nós, a comissão negociadora. O senhor administrador da área técnica chegou na estação dos Moceques super, super arrogante, corrigindo um maquinista que este tinha que se pôr na locomotiva, ligar a máquina, todas e podendo. O conselho está a fazer tudo, está a usar todas as maneiras. Achamos nós que eles, em vez de procurarem solução, estão a procurar problemas. E com estas acusações, achamos que não tem clima para sentarmos na mesma mesa.
Cerca de 700 trabalhadores aderiram à greve, retomada há cerca de 20 dias, e o processo de negociações tem sido marcado por acusações de ambas as partes, devido à exigência da subida dos salários na ordem dos 80%. Benassa Rodrigues, Voz da América, Luanda.
E continuamos em Luanda, agora com o Manuel José, que traz uma denúncia da Associação de Direito do Consumidor que pede a exoneração de todo o Conselho de Administração da Empresa Pública de Abastecimento de Água de Luanda por cometer o que chama crime de envenenamento ao distribuir água imprópria para consumo. Também é chamada a presença das autoridades no local. Vamos à reportagem.
De um tempo a esta parte, a EPAL tem estado a distribuir água insalubre aos seus consumidores, uma atitude que já foi assumida pela sua direção. Eis que a ADIC, Associação Angolana de Direito do Consumidor, defende a responsabilização civil e criminal.
Independente da própria lei de defesa do consumidor, nós podemos remeter este abuso, nós podemos sustentar que este abuso da própria EPAL constitui um crime de envenenamento previsto e punível no Código Penal.
Diógenes de Oliveira, da ADIC, que sugere a demissão imediata do todo o Conselho de Administração da EPAL.
Esse Conselho de Direção da EPAL devia ser exonerada. Se de facto não tem competências para servir, que é o seu objeto social, servir qualidade de água acessível para o consumo humano, água com qualidade que os consumidores assim possam consumir, então não faz razão nenhuma dos mesmos estarem aí.
O médico e deputado Maurílio Luyele faz o enquadramento das doenças que podem advir do consumo dessa água.
Desde as mais simples, que são as diarreias, as gastroenterites, doenças hepáticas, tudo isso podem estar relacionadas ao consumo de água imprópria. É um perigo o consumo destas águas.
O especialista defende a intervenção urgente das autoridades sanitárias para se evitar males maiores.
O compromisso da EPAL é distribuir à população água potável. A EPAL está a incorrer, de facto, num atentado contra a saúde pública. A Vigilância Sanitária, a Direção Nacional de Saúde Pública, a Inspeção da Saúde, devia ser a primeira a se preocupar com isso.
O Grupo Parlamentar da UNITA solicitou à Assembleia Nacional a realização de um debate urgente sobre o que chama de crise de governação atual, que dentre vários temas enquadra-se também este, o do fornecimento de água imprópria às populações por parte da EPAL. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E já na sexta-feira, já amanhã, quem vai falar aqui é o economista Josué Chilundulo e também o ouvinte internauta podem falar, desde que se inscrevam através do nosso telefone, que vamos dar, e também através do WhatsApp e do nosso Facebook. A propósito do WhatsApp, é o número mais um, 908-652-4584. No Facebook é o VOA Português. Também estamos no Instagram, no Twitter e no nosso site é voaportugues.com. Na onda média estamos a transmitir em 1530 MHz e onda curta nos 13.630 e 17.655 kHz. Voz da América, 13h19, aqui na capital americana. O Ministério da Comunicação Social de Angola licenciou recentemente 7 novas estações radiofónicas em frequência modulada, das quais 5 em Luanda, estando outros 8 pedidos em fase final de tratamento técnico e administrativo para a atribuição das respectivas frequências. Mas há críticas ao processo, como nos diz o Coca Mucuta.
Foram atribuídas cerca de 5 licenças de rádios FM para Luanda e 2 para o resto das províncias. William Toné, um dos veteranos jornalistas angolanos a solicitar a licença de rádio FM, questiona a modalidade de cedências de novas licenças para a rádio.
Deve ter havido alguma abertura. Para os demais, acho que mantém-se o mesmo quadro. Quer dizer, não basta que se mude de lençol para se pensar. que tudo se alterou e para o imparcial. Não há imparcialidade nos atos dos órgãos, quer do executivo, quer do legislativo e mesmo e principalmente do judicial. Portanto, mudou o que nada mudou.
Tené acusa as autoridades angolanas a continuarem a favorecer os seus próximos e acusa-os de falta de transparência na cedência de licença para rádios locais.
Por que antes havia privilégios de uns e não de outros? É preciso então ajustar esse quadro, até porque nós queremos continuar a ter um instrumento que, democracia, é desnecessário, que é o Ministério da Comunicação Social. Ora, e se esse Ministério não faz justiça às injustiças do passado, mudou o quê? Portanto, todo mundo sabe que nós fomos pioneiros nisto. E, politicamente, o governo tem estado a discriminar não só o William Toné, como os projetos do William Toné.
Koki Mukuta, Luanda.
Na revista esportiva não podemos começar sem dizer que o futebol viveu nos últimos dois dias o melhor que ele oferece: emoção, indecisão, garra, jogo coletivo e também sorte. Depois de, na terça-feira, o Liverpool ter eliminado o Barcelona para a final da Liga dos Campeões, num jogo épico ao ganhar por 4-0, depois de ter perdido por 0-3 em Camp Nou, ontem foi a vez do Tottenham ir a Amsterdão calar a arena, depois de também ter perdido em Londres, frente aos meninos do Ajax por 1-0. Apesar de começar a ganhar com duas bolas de vantagem, o Ajax deixou que os comandados de Pochettino empatassem, mas mesmo assim o público já festejava a passagem à final da Liga dos Campeões depois de muitos anos. O brasileiro Lucas Moura foi a estrela da noite ao marcar 3 golos e no fim do jogo a emoção falou mais alto.
É difícil falar. Desde criança era um sonho para mim jogar a Champions League e agora eu estou tendo a oportunidade de jogar uma final, tendo a oportunidade de dar essa alegria para minha família, para todos os meus amigos, para todos lá do bairro onde eu nasci. Isso é difícil explicar o que eu estou sentindo. Deus é maravilhoso.
A final acontece a 1 de junho entre o Tottenham e o Liverpool. Vamos a Angola, onde o secretário-geral da Federação Angolana de Futebol, Rui Costa, confirmou ao Jornal dos Desportos a despromoção do Cabos Corpo do Palanca à 2ª Divisão Nacional de Futebol, em cumprimento da orientação da FIFA, emissiva enviada ao órgão reitor da modalidade em Angola no passado dia 30 de abril. De acordo com aquele responsável, a medida tem efeitos imediatos a partir da próxima época. Bento Kangama, o dono do Cabos Corpo do Palanca, disse que o clube pagou 80 mil dólares devidos ao brasileiro Rivaldo desde 2012, mas não conseguiu provar. E frente à falta de provas, vêm mais castigos para o futebol angolano, que pode ser punido também, com destaque para o afastamento das seleções e os clubes de todas as competições organizadas pela CAF e pela FIFA por um período não inferior a 5 anos. Vamos ver. Regresso à Europa, o barcelonista Ivan Rakitic está no centro de várias notícias nas terras espanholas. Primeiro, o médico croata foi um dos jogadores mais crucificados pela imprensa na sequência da debacle do Barcelona em Anfield Road por 4-0, depois pela fotografia que publicou nas redes sociais em que aparece sorridente numa festa em Sevilha e, por fim, pela forte cobiça que tem recebido. Rakitic, de acordo com o Diário Sport, pode ser oficializado pelo Inter nos próximos dias, que está decidido em oferecer entre 50 e 60 milhões de euros pelo vice-campeão do mundo da Croácia. E o Real Madrid já fez saber que quer livrar-se de Gareth Bale neste verão e, para que isso aconteça, o clube espanhol está disposto a tomar medidas drásticas, apesar da vontade que o jogador tem de permanecer em Santiago Bernabéu. Segundo apurou o The Sun, a direção liderada por Florentino Pérez tenciona forçar o internacional galês a treinar com o Real Castilla, a equipa B, enquanto Zinedine Zidane, Já lhe disse que não conta com ele para o próximo ano. E na NBA, os Golden State Warriors venceram os Houston Rockets por 104-99 e estão a uma vitória de confirmar a presença na final da Conferência Oeste da NBA. Mais fácil foi a tarefa dos Milwaukee Bucks, que despacharam os Boston Celtics por 4-1, vencendo o quinto jogo por 116-91 para confirmar a presença na final da Conferência Este. São 13 horas e 25 minutos aqui na capital americana. Dentro de 5 minutos estará aqui o Amancio Miguel com muitas mais notícias de Moçambique, do Brasil, também dos demais países de língua portuguesa e também aqui dos Estados Unidos e do continente africano. Entretanto, o ministro sul-africano da Justiça e de Serviços Correcionais, Michael Masuta, promete decidir sobre a extradição do antigo ministro moçambicano das Finanças, Manuel Chang, até o dia 25, quando toma posse o governo saído das eleições de ontem. Simão Ponguan tem informação.
O antigo ministro das Finanças de Moçambique, detido na África do Sul em final de dezembro de 2018, a pedido da Justiça norte-americana, aguarda extradição para Estados Unidos da América ou para Moçambique. O Tribunal Distrital de Cape Town Park, em Joanesburgo, deliberou que Manuel Chang é extraditável para um ou para outro país que lhe solicita para responder a acusações criminais. Entretanto, a decisão final cabe ao ministro sul-africano da Justiça, Michael Masuta, cujo mandato termina no dia 25 deste mês.
Quando é que o ministro vai tomar decisão?
O assunto ainda está a ser processado administrativamente pelo meu departamento. Logo que os oficiais terminarem o seu trabalho, o assunto vai retornar à minha mesa e depois vou tomar a decisão. Acho que a partir de agora não vai levar muito tempo. O Simeão volta daqui a pouco com esta notícia na íntegra. Fiquemos agora com a música Transbarrow por Samangana. Lembrando que os nos acompanham através do Facebook. Vamos fazer uma pequena interrupção de 3 minutos e logo mais continuamos com a Voz da América.
Thank you.
repórter de Washington DC. Esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos já 9 de maio, 13h30 aqui em Washington. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias, na África do Sul, a contagem preliminar de votos das eleições gerais de ontem dão vantagem ao Congresso Nacional Africano. Os talibãs e os Estados Unidos concluíram uma semana de negociações no Catar, mas aparentemente sem grande progresso para a paz no Afeganistão. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Na internet, www.voaportugues.com. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908 652 4584. Na produção, Doris Dotzer, e na técnica, Patrick Deia. Notícias a esta hora com a colaboração do Álvaro Lugero Andrade e a começar na África do Sul.
É verdade, Amâncio, a contagem preliminar de votos nas eleições gerais de ontem dá por agora uma vantagem ao partido no Congresso Nacional Africano, ANC, com mais de 55%, com mais de metade de votos contabilizados. O partido Aliança Democrática surge em segundo lugar com cerca de 25%. E os lutadores pela liberdade económica em terceiro com menos de 10%. Se o ANC se mantiver os números, terá o maior número de deputados no Parlamento e vai eleger, por conseguinte, Cyril Ramaphosa para o cargo de presidente. 48 partidos participaram no processo que tinha registado os mais de 26 milhões de eleitores.
A Coreia do Norte terá lançado pelo menos um projétil não identificado a partir da zona oeste do país, revela hoje o Exército da Coreia do Sul. Este será o segundo lançamento do género nos últimos 5 dias e acontece horas depois do país, através dos seus meios de comunicação estatais, descrever o lançamento de vários mísseis no passado sábado, os primeiros desde 2017, como um exercício regular e defensivo, assegurando que tais manobras não agravaram as tensões na região, como foi apontado por Seul.
O chefe do pessoal da Casa Branca considerou ter sido errada a forma como a Comissão do Senado dos Serviços Secretos, dirigida por republicanos, convocou o filho mais velho do presidente sem alertar antecipadamente a administração. Donald Trump e a sua administração estão envolvidos em confrontos com os parlamentares democratas, mas surpreendeu a convocação de Donald Trump Jr. por parte dos republicanos.
O Papa Francisco assinou hoje um decreto que obriga os bispos a denunciar casos de abusos sexuais. A legislação impõe que todas as dioceses católicas do mundo terão que criar sistemas de notificação simples e acessíveis e incentivar as igrejas locais a envolver especialistas leigos em investigações de suspeita de abuso. Entretanto, o Código de Direito Canónico, citado pelo Papa no decreto, lembra que estão isentos da obrigação de responder a um juiz os clérigos que tomaram conhecido os abusos na confissão.
Os talibãs e os Estados Unidos concluíram uma semana de negociações no Catar, mas aparentemente sem grande progresso para a paz no Afeganistão. Segundo o porta-voz dos talibãs, as conversações incidem sobre dois aspectos: retirada americana do país a troco de garantia dos talibãs de que não irão permitir que terroristas usem solo afegão para ataques a outros países, mas por agora nada está concluído.
A Justiça Sul-Africana promete concluir o processo de extradição do antigo ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, antes da tomada de posse do novo governo. A partir de Johannesburg, Simeão Pongoane tem os detalhes.
O antigo ministro das Finanças de Moçambique, detido na África do Sul em final de dezembro de 2018, a pedido da Justiça norte-americana, aguarda extradição para os Estados Unidos da América ou para Moçambique. O Tribunal Distrital de Cape Town Park, em Johannesburg, deliberou que Manuel Chang é extraditável para um ou para outro país que lhe solicita para responder a acusações criminais. Entretanto, a decisão final cabe ao ministro sul-africano da Justiça, Michael Masuta, cujo mandato termina no dia 25 deste mês.
Quando é que o ministro vai tomar a decisão?
O assunto ainda está a ser processado administrativamente pelo meu departamento. Logo que os oficiais terminarem o seu trabalho, o assunto vai retornar à minha mesa e depois vou tomar a decisão. Acho que a partir de agora não vai levar muito tempo.
It shouldn't take long from now.
But we understand that with these elections now.
Mas entendemos que com estas eleições o governo pode mudar e ainda acredita que vai tomar a decisão.
So they are going to take that decision?
Well, I continue to be the minister until the 25th of.
Continua o ministro até 25 de maio, então ainda temos pelo menos duas semanas para finalizar o assunto.
To finalize the matter.
Se não finalizar o assunto antes de deixar o cargo, então vai depender de outro ministro e quem será esse ministro para fazer isso.
The next minister, depending who that minister will be to do that.
But do you believe that?
Mas acredita que até 25 de maio será capaz de tomar uma decisão nisso?
Yeah, I still have the possibility.
Sim. Ainda tenho a possibilidade de finalizar o assunto antes dessa data.
A membro da Comissão Política da Frelimo e ministra da Juventude e Desportos, Mielete Mongani, na África do Sul, em missão partidária para observação das eleições, disse esta semana que, para o caso de extradição de Manuel Chang, o único lobby que pode fazer junto de dirigentes e camaradas sul-africanos é que se respeite a justiça.
O único corredor que eu faria é dizer a todos que se respeite o sistema da justiça. Nós fazemos parte de tratados da SADC, nós fazemos parte de tratados da Interpol, que a justiça faça uma análise justa e que a decisão certa saia. E nós vamos respeitar a decisão.
Moçambicanos e americanos, cada um à sua maneira, precisam de Manuel Chang para julgamento judicial.
Era a reportagem de Simeão Pongwane em Joanesburgo. Ele que conversou com o ministro da Justiça da África do Sul, que promete concluir o processo de extradição de Manuel Chang, o antigo ministro das Finanças de Moçambique, que está detido naquele país desde finais de dezembro de 2018. O Parlamento moçambicano aprovou nesta quinta-feira a conta geral do Estado referente a 2017, com o reconhecimento do partido no poder, a Frelimo neste caso, de que o Executivo violou normas de execução orçamental. Reportagem de Ramos Miguel.
A Presidente da Comissão Parlamentar do Plano e Orçamento, Esperança Bias, da Frelimo, disse que o Tribunal Administrativo teve dificuldades em emitir parecer sobre a conta geral do Estado de 2017. Tal facto resulta fundamentalmente da falta de justificativo sobre o saldo constante da conta geral do Estado, devido à falta de extrato da conta única do Tesouro em moeda nacional, entre outras violações.
À semelhança de anos anteriores, nem todas as instituições auditadas devolveram à conta única do Tesouro os saldos da adiantamento de fundos. As receitas de alienação de imóveis cobradas pelas entidades auditadas não foram integralmente canalizadas aos cofres do Estado.
A bancada parlamentar da RENAMO chumbou a conta geral do Estado por alegadamente o governo ter legalizado as chamadas dívidas ocultas, que são o cancro que consome e dilacera a vida de todo um povo. Deputado José Samgod.
Os ladrões que hoje se encontram na cadeia engendraram um plano diabólico para roubar o Estado moçambicano. A operação teve o seu início na Presidência da República ao tempo do Sr. Armando Guebuza. O seu filho foi um dos cérebros que arquitetou o calote, tendo recebido por esse facto 33 milhões de dólares. 33 milhões de dólares é muito dinheiro. Depois entraram em cena os tigres da Malásia, isto é, os CISES, Gregório Leão, Rosário, Nhangumelo e companhia. E cada um foi arrancando o naco que lhe apeteceu. O povo, esse, continua a sofrer. Onde estão os 500 milhões de dólares que até a data nada foi dito acerca deles? Qual é a situação dos barcos que continuam a apodrecer no cais de Maputo?
Refira-se que a conta geral do Estado mostra que a dívida externa de Moçambique aumentou em 10% em 2017, mas não faz menção específica às dívidas ocultas avalizadas pelo anterior governo entre 2013 e 2014, tratando todos os encargos de forma mais geral. Entretanto, o MDM considera que a conta geral do Estado de 2017 não reflete a observância do princípio de regularidade, legalidade e eficácia na obtenção e aplicação dos recursos postos à disposição dos órgãos e instituições do Estado Estado a todos os níveis, segundo o deputado Armando Arturi.
Nas províncias de Cabo Delgado e Tete, registra-se um fraco pagamento das prestações vencidas no processo de alienação de viaturas do Estado, causando ao Estado, pela falta destes pagamentos, um prejuízo da receita de alienação de 8 milhões de meticais.
Por seu turno, a bancada da FREMO considera que a conta geral do Estado de 2017 foi elaborada em obediência aos princípios e regras consagrados na lei e que os resultados da gestão macroeconómica mostram um desempenho positivo a medir pela evolução dos principais indicadores. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Continuamos a reportar nesta emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington. Continuamos, dizia, a reportar sobre Moçambique, país que viu hoje lançado o seu relatório de avaliação no quadro do Mecanismo Africano de Revisão de Pares. Seguiu o lançamento o nosso correspondente William Mopote.
O relatório mostra avanços em algumas áreas, com destaque para o diálogo político e a pacificação do país. Mas fala também de áreas em que não houve progressos.
A corrupção, de facto, é tida neste momento como um problema global. Deve ser encarado da mesma maneira como é encarado o problema de mudanças climáticas, de catástrofes, etc., porque a corrupção está a minar todo o tecido social, desde o mais pequeno núcleo da sociedade até o mais alto nível da governação. Então, não se pode apenas combater a corrupção com medidas administrativas e punitivas. Pode-se meter um governo inteiro na prisão, a corrupção não passa. Isso é uma constatação efetiva.
Filipinho se garantiu que estes e outros aspectos refletidos no relatório serão tomados em conta para a elaboração da proposta do plano quinquenal que o seu partido irá implementar caso vença as eleições de 15 de outubro.
Certamente que há muitas ilações por tirar, experiências por replicar e desafios por superar. O Fórum Nacional do MARP e outros atores envolvidos irão liderar o processo da sua concretização.
De Maputo para a Voz da América, William Mopote.
Obrigado, William Mopote, em Maputo. De Maputo partimos para Luanda, ao contacto de João Marcos, que reporta sobre a questão que tem a ver com o repatriamento ao país de capitais que foram retirados ilegalmente para fora. Vamos agora à reportagem.
Num pronunciamento público feito antes da abertura da Semana da Diocesanidade, Dom António Jaca disse que não conhecia os angolanos que ostentam recursos adquiridos ilicitamente, nem o que representam, mas deixou uma certeza.
É evidente que o patriotismo, quer dizer, sentir-se filho desta terra, deve fazer com que as pessoas se preocupem com o futuro do seu país. Cuidar e colaborar e fazer com que os recursos do país sirvam aos cidadãos. Isto é fundamental. Não podemos cuidar do vizinho sem cuidarmos de nós. Portanto, investir em casa alheia, em terra alheia e deixar os seus concidadãos na miséria, portanto, falta patriotismo.
No plano político, quisemos saber do deputado Adalberto Costa Júnior, líder da bancada parlamentar da UNITA, se o apelo ao bom senso feito pelo presidente João Lourenço não surtiu os efeitos desejados.
Está-se a divulgar em excesso de um grande êxito no repatriamento de capitais a questão dos fundos teoricamente recuperados com o Fundo Soberano. Isto é falso. O Fundo Soberano não é o dossiê do repatriamento de capitais. Portanto, veja só, por aqui estou-vos a chamar a atenção de uma grande falsidade. O Fundo Soberano tinha fundos próprios do Estado para investimentos específicos e tal. Isto não faz parte do repatriamento de capitais como tal. E, portanto, o repatriamento de capitais até hoje não tem balanço positivo nenhum.
A jurista Neuza Calic, que era membro do Comitê Municipal do MPLA em Benguela, a quem colocamos a mesma questão, espera que a PGR seja implacável para quem ignorou a fase voluntária.
A mensagem do nosso presidente foi bastante clara. Houve bastante tempo para que estes angolanos fizessem o repatriamento não coercivo dos seus capitais. E se não fizeram, agiram em plena consciência e, assim sendo, terão que arcar com as suas decisões.
Refira-se que a diretora do Serviço Nacional de Recuperação de Ativos da PGR, Eduarda Rodrigues, chegou mesmo a equiparar a fase voluntária de repatriamento de capitais a uma espécie de amnistia desperdiçada. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João Marcos de Benguela, falando sobre o repatriamento de capitais, um debate em curso em Angola. No Brasil, o antigo presidente Michel Temer apresentou-se à justiça após a decisão do Tribunal Regional Federal de 2ª Região, que determinou que ele volte à prisão. Na quarta-feira, os desembargadores da primeira turma cassaram o habeas corpus que havia sido concedido no processo em que ele é acusado de crimes de corrupção, peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa por possíveis irregularidades nas obras da usina da Angra, isto no Rio de Janeiro. Michel Temer, tal como reporta o Patrick Vaz, já tinha sido preso em março. Afirmou que as decisões judiciais devem ser cumpridas, mas que não há provas contra ele e que se trata de uma decisão injusta e equivocada. Vamos agora ao contacto do Patrick Vaz, que tem os detalhes sobre esta notícia.
Acusado de liderar uma organização criminosa que teria negociado quase 2 bilhões de reais, o ex-presidente do Brasil confirmou que a defesa vai pedir um novo habeas corpus, mas desta vez ao Superior Tribunal de Justiça. Aos jornalistas, Michel Temer disse que teve uma surpresa desagradável com a decisão da justiça que o mandou de volta para a cadeia.
Vou me apresentar regularmente, não tenho nenhum problema com isso. Na primeira vez, fui muito adequadamente tratado na Polícia Federal, com todo respeito, né? Mas não tenho nenhum problema com isso. Quando o habeas corpus for julgado, aí nós vamos ver o que acontece.
O senhor estava onde quando foi comunicado? Estava no escritório?
No escritório. Eu tenho minha vida regular aqui, sem nenhum mistério.
Foi uma surpresa para o
senhor? Lamentavelmente foi. E não só para mim, mas olha, vou dizer a vocês, para muita gente. Os telefonemas que eu já recebi, todo mundo surpreendido e negativamente surpreendidos, né? Vou combinar com o advogado com toda tranquilidade, sem problema nenhum. Não há equívoco em relação à minha conduta, né? Até porque, como comecei a falar a vocês, quando você tem uma decisão judicial, eu sou da área jurídica, e vocês se recordam que na primeira vez que houve um espetáculo, né? Eu disse, interessante, se tivesse alguém vindo aqui e disse, olha, o senhor precisa se apresentar, me apresentaria imediatamente, senão eu violaria até toda a formação jurídica que eu tive ao longo do tempo.
Além de Temer, o amigo dele, Coronel João Batista Lima Filho, também deve voltar à prisão, por determinação do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Os demais réus no processo, inclusive o ex-ministro Moreira Franco, permanecem soltos. Repórter Patrick Vaz.
Investidor imobiliário autônomo, excelente negociador, homem de negócios de sucesso. Foi a imagem que Donald Trump projetou nas décadas de 1980 e 1990. Isto será algo especial, muito especial. Mas entre 1985 e 1994, reporta o New York Times, os negócios de Donald Trump perderam US$1,2 bilhões, mais do que qualquer outro contribuinte americano, o que permitiu que evitasse o pagamento de impostos durante 8 desses anos. Ele é o único presidente da história recente a recusar apresentar a sua declaração de impostos. Rudy Merbal é do Centro Brennan para a Justiça.
Perhaps his taxes may show that he's not as wealthy as he claims to be.
Se calhar os seus impostos poderão mostrar que ele não é tão rico como diz ser, o que coloca abaixo um dos seus argumentos da campanha presidencial. Faz tempo que os democratas da oposição exigem a declaração de impostos de Donald Trump para verificar se não há conflito de interesse no relacionamento com empresas estrangeiras, se não há falsificações nos impostos ou se não beneficiou da revisão dos seus impostos em 2017. Trump rejeita a exigência dos democratas, o que pode conduzir a batalhas em tribunal. Eles querem saber todos os negócios que fiz. E agora Mueller assume que por US$35 milhões verificou as minhas finanças, que são boas. Até porque vocês sabem que são boas. Apenas devem consultar os registros.
For $35 million, checked my taxes. Checked my financials, which are great, by the way. You know they're great. All you have to do is go look at the records.
Na quarta-feira, emergiu outra batalha com os democratas na Câmara dos Representantes a preparar um processo contra o procurador-geral William Barr por ter acusado de disponibilizar uma cópia não editada do relatório de Robert Mueller sobre a interferência da Rússia nas eleições americanas de 2016 e possível obstrução da justiça por parte do presidente Donald Trump. O democrata Jerry Nadler, líder do Comitê Judiciário na Câmara dos Representantes.
We are now in it.
Estamos agora nisto. Estamos numa crise constitucional.
We are now in a constitutional crisis.
A Casa Branca bloqueou a votação, argumentando que o privilégio executivo que dá ao presidente a capacidade de proteger certas informações, mesmo com intimações dos democratas da Câmara, provavelmente levando a outra guerra legal prolongada entre os dois ramos do governo. Sobre essa questão, comenta Todd Belt, da George Washington University.
Every time we have something like that, this trust in government goes down. And the people see that.
Toda vez que temos algo assim, essa confiança no governo diminui. E as pessoas veem que o governo luta entre si em vez de realmente fazer as coisas para o povo, o que pode criar algumas oportunidades para os candidatos à presidência que querem se lançar de outras maneiras, à medida que avançamos para a próxima eleição presidencial.
May create some opportunities for presidential candidates who are looking to cast themselves in other ways as we move towards the next presidential election.
A recusa de Trump em cumprir as intimações do Congresso aumentaram os pedidos de impugnação. Na terça-feira, a presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, acusou o presidente Donald Trump de incitar os democratas a acusá-lo para que ele possa solidificar a sua base de apoio. A continuação dos protestos no Sudão tem se centrado nas reformas políticas e a exigência de um regime civil. No entanto, os proprietários de estabelecimentos aguardam que o derrube do presidente de longa data, Omar al-Bashir, vai impulsionar a economia que se arrastou durante anos com as sanções. Paulo Oliveira.
Estamos na sala do joalheiro Hamid Ahmed ao pequeno almoço. Trata-se de uma mesa redonda onde estão pratos com pão, queijo e azeitonas. Tanto Hamid como os sete filhos gostam deste ritual. Durante o regime do antigo presidente Omar al-Bashir, não era fácil para Hamid ganhar o suficiente para colocar alimentos na mesa para todos. O custo de vida, com a escassez e a falta de combustível, bem como a inflação de 70%, provocou a revolução que derrubou Bashir do poder e colocou a esperança de uma mudança económica. Ahmed sorri quando nos diz como se sente com a revolução.
He says that the Sudanese saying is, the air came. He adds that he feels better now because the people can work without anyone against them.
Os sudaneses dizem que o ar chegou e que se sente melhor agora, porque as pessoas podem trabalhar sem alguém as impedir. A zona árabe de Souk, no centro de Khartoum, é uma emaranhada de ruas estreitas com lojas de roupa onde os homens se sentam esperando pelos clientes enquanto bebem chá. Antes dos militares sudaneses terem derrubado Bashir, a 11 de abril, os comerciantes tinham problemas económicos e viviam com medo da polícia secreta. No intervalo para o chá, o presidente Hassan Mohamed diz-nos como era a vida.
He says before the revolution there was no cash money, no freedom of speech and no rights.
Antes da revolução não tínhamos dinheiro, não tínhamos lá de expressão, nenhum direito. As pessoas tinham medo de falar sobre a política. O derrubo de Bashir e a continuidade dos protestos no sentido de um regime civil inspirou o povo sudanês e levantando as esperanças aos comerciantes. Os frutos da revolução no Sudão incluem bilhões de dólares em assistência do Médio Oriente e a possibilidade dos Estados Unidos virem levantar o estatuto de país promotor de terrorismo, abrindo a possibilidade de empréstimos. Desde o derrubo de Bashir, a libra sudanesa quase duplicou de valor no mercado negro contra o dólar. Entretanto, o joalheiro sudanês Ahmed espera melhores vendas, um governo dirigido pelos civis e um futuro melhor para os seus filhos.
É quinta-feira, 9 de maio. Agora, novamente, o Álvaro Lúcio Andrade e o Desporto.
Na revista esportiva não podemos começar sem dizer que o futebol viveu nos últimos dois dias o melhor que ele oferece: emoção, indecisão, garra, jogo coletivo e também sorte. Depois de, na terça-feira, o Liverpool ter eliminado o Barcelona para a final da Liga dos Campeões, num jogo épico ao ganhar por 4-0, depois de ter perdido por 0-3 em Camp Nou, ontem foi a vez do Tottenham ir a Amsterdão calar a arena, depois de também ter perdido em Londres, frente aos meninos do Ajax por 1-0. Apesar de começar a ganhar com duas bolas de vantagem, o Ajax deixou que os comandados de Pochettino empatassem, mas mesmo assim o público já festejava a passagem à final da Liga dos Campeões depois de muitos anos. O brasileiro Lucas Moura foi a estrela da noite ao marcar 3 golos e no fim do jogo a emoção falou mais alto.
É difícil falar. Desde criança era um sonho para mim jogar a Champions League e agora eu estou tendo a oportunidade de jogar uma final, tendo a oportunidade de dar essa alegria para minha família, para todos os meus amigos, para todos lá do bairro onde eu nasci. Isso é difícil explicar o que eu estou sentindo. Deus é maravilhoso.
A final acontece a 1 de junho entre o Tottenham e o Liverpool. Vamos a Angola, onde o secretário-geral da Federação Angolana de Futebol, Rui Costa, confirmou ao Jornal dos Desportos a despromoção do Cabo Escorpo do Palanca à 2ª Divisão Nacional de Futebol, em cumprimento da orientação da FIFA, emissiva enviada ao órgão reitor da modalidade em Angola no passado dia 30 de abril. De acordo com aquele responsável, a medida tem efeitos imediatos a partir da próxima época. Bento Kangama, o dono do Cabo Escorpo do Palanca, disse que o clube pagou 80 mil dólares devido ao brasileiro Rivaldo desde 2012, mas não conseguiu provar. E frente à falta de provas, vêm mais castigos para o futebol angolano, que pode ser punido também, com destaque para o afastamento das seleções e os clubes de todas as competições organizadas pela CAF, pela FIFA, por um período não inferior a 5 anos. Vamos ver. Regresso à Europa, o barcelonista Ivan Rakitic está no centro de várias notícias nas terras espanholas. Primeiro, o médico croata foi um dos jogadores mais crucificados pela imprensa na sequência da debacle do Barcelona em Anfield Road por 4-0, depois pela fotografia que publicou nas redes sociais em que aparece sorridente numa festa em Sevilha e, por fim, pela forte cobiça que tem recebido. Rakitic, de acordo com o Diário Sport, pode ser oficializado pelo Inter nos próximos dias, que está decidido em oferecer entre 50 e 60 milhões de euros pelo vice-campeão do mundo da Croácia. E o Real Madrid já fez saber que quer livrar-se de Gareth Bale neste verão e, para que isso aconteça, o clube espanhol está disposto a tomar medidas drásticas, apesar da vontade que o jogador tem de permanecer em Santiago Bernabéu. Segundo apurou The Sun, a direção liderada por Florentino Pérez tenciona forçar o internacional galês a treinar com o Real Castilla, a equipa B, enquanto Zinedine Zidane já lhe disse que não conta com ele para o próximo ano. E na NBA, os Golden State Warriors venceram os Houston Rockets por 104-99 e estão a uma vitória de confirmar a presença na final da Conferência Oeste da NBA. Mais fácil foi a tarefa dos Milwaukee Bucks, que despacharam os Boston Celtics por 4-1, vencendo o quinto jogo por 116-91 para confirmar a presença na final da Conferência Este.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã o nosso convidado será Josué Chilundulo, economista e docente angolano. No resumo da imprensa americana, o New York Times cita o presidente da Câmara como tendo afirmado que, por causa do relatório de Robert Mueller, a nação está numa crise constitucional. Este diário indica que a China rompeu o acordo sobre o comércio e a reeleição de Trump começa amanhã, sexta-feira. O Washington Post escreve que os pontos de vista contraditórios de Trump e do líder da China, Xi Jinping, explicam as diferenças geradas nas conversações comerciais entre os dois países. Ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina e também termina a nossa transmissão em onda média. Dentro de 20 segundos, o Paulo Oliveira e a terceira e última parte da nossa emissão. Um grande abraço do Amancio Miguel. Até amanhã.
Ouvintes, a Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em português e acompanhando-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. 14:32 aqui em Washington. Lá fora o céu estava nublado, a temperatura era de 24 graus Celsius. A partir de agora ao microfone, o Paulo Oliveira, na produção continua de Doris Dodson, na assistência técnica conta de ser de Patrick Dia. Principais notícias desta hora. O Congresso Nacional Africano em vantagem no sufrágio de ontem na África do Sul. A Coreia do Norte lançou mais um míssil. 9 de maio de 2019, quinta-feira. Estaremos com as perguntas de saúde à doutora Graça. Teremos um resumo de notícias. A justiça sul-africana promete concluir o processo Chang antes de um novo governo. Simeão Pogoan reporta.
Os desvios de donativos para ajuda humanitária às vítimas do ciclone Idai na província moçambicana de Manica estão a comprometer a sobrevivência da população afetada, que ainda luta para se reerguer dos ventos e inundações que há quase 2 meses se abateram contra a região.
Sim, muitas pessoas que não receberam, porque os nomes não saíram. Então, estou a ver já que nomes já agora aqui, já está registrado que receberam, por enquanto não receberam.
Como perceberam, não era a reportagem que estávamos a tentar passar de o Simeão Pogoana. Vamos, entretanto, continuar a falar de Moçambique. O Parlamento aprovou esta quinta-feira Conta-Geral do Estado de 2016, com o reconhecimento da Frelimo de que o Executivo violou normas de execução orçamental. Ramos Miguel.
O antigo ministro das Finanças de Moçambique, detido na África do Sul em final de dezembro de 2018, a pedido da Justiça norte-americana, aguarda extradição para os Estados Unidos da América ou para Moçambique. O Tribunal Distrital de Cape Town Park, em Joanesburgo, deliberou que Manuel Chang é extraditável para um ou para outro país que lhe solicita para responder a acusações criminais. Entretanto, a decisão final cabe ao ministro sul-africano da Justiça, Michael Masuta, cujo mandato termina no dia 25 deste mês.
Quando é que o ministro vai tomar a decisão?
O assunto ainda está a ser processado administrativamente pelo meu departamento. Logo que os oficiais terminarem o seu trabalho, o assunto vai retornar à minha mesa e depois vou tomar a decisão. Acho que a partir de agora não vai levar muito tempo.
It shouldn't take long from now.
Mas entendemos que com estas eleições o governo pode mudar e ainda acredita que vai tomar a decisão.
So they're going to take that decision? Well, I continue to be the minister until the 25th of.
Continua o ministro até 25 de maio, então ainda temos pelo menos 2 semanas para finalizar o assunto.
Finalize the matter.
Se não finalizar o assunto antes de deixar o cargo, então vai depender de outro ministro e quem será esse ministro para fazer isso.
The next to do that.
But do you believe that?
Mas acredita que até 25 de maio será capaz de tomar uma decisão nisso?
Yeah, I still have the possibility.
Sim. Ainda tenho a possibilidade de finalizar o assunto antes dessa data.
A membro da Comissão Política da Frelimo e ministra da Juventude e Desportos, Nyelete Mongane, na África do Sul, em missão partidária para observação das eleições, disse esta semana que, para o caso de extradição de Manuel Chang, o único lobby que pode fazer junto de dirigentes e camaradas sul-africanos é que se respeite a justiça.
O único corredor que eu faria é dizer a todos que se respeite o sistema da justiça. Nós fazemos parte de tratados da SADC, nós fazemos parte de tratados da Interpol, que a justiça faça uma análise justa e que a decisão certa saia. E nós vamos respeitar a decisão.
Moçambicanos e americanos, cada um à sua maneira, precisam de Manuel Chang para julgamento judicial.
Como repararam, trocámos aqui, houve aqui uma troca de trabalhos do Simeão Pongano com um outro trabalho. E agora vamos repetir o trabalho do Ramos Miguel. O Parlamento Moçambicano aprovou o Contra-Geral de 2017 com o reconhecimento da Frelimo de que o Executivo violou normas de execução orçamental.
A Presidente da Comissão Parlamentar do Plano e Orçamento, Esperança Bias da Frelimo, disse que o Tribunal Administrativo teve dificuldades em emitir parecer sobre a conta geral do Estado de 2017. Tal facto resulta fundamentalmente da falta de justificativo sobre o saldo constante da conta geral do Estado, devido à falta de extrato da conta única do Tesouro em moeda nacional, entre outras violações.
À semelhança de anos anteriores, nem todas as instituições auditadas devolveram à conta única do Tesouro os saldos de de fundos. As receitas de alienação de imóveis cobradas pelas entidades auditadas não foram integralmente canalizadas aos cofres do Estado.
A bancada parlamentar da RENAMO chumbou a conta geral do Estado por alegadamente o governo ter legalizado as chamadas dívidas ocultas, que são o cancro que consome e dilacera a vida de todo um povo. Deputado José Samgodo.
Os ladrões que hoje se encontram na cadeia engendraram um plano diabólico para roubar o Estado moçambicano. A operação teve o seu início na Presidência da República ao tempo do Sr. Armando Guebuza. O seu filho foi um dos cérebros que arquitetou o calote, tendo recebido por esse facto 33 milhões de dólares. 33 milhões de dólares é muito dinheiro. Depois entraram em cena os tigres da Malásia, isto é, os CISES, Gregório Leão, Rosário, Nhangumelo e companhia. E cada um foi arrancando o naco que lhe apeteceu. O povo, esse, continua a sofrer. Onde estão os 500 milhões de dólares que até a data nada foi dito acerca deles? Qual é a situação dos barcos que continuam a apodrecer no cais de Maputo?
Refira-se que a conta geral do Estado mostra que a dívida externa de Moçambique aumentou em 10% em 2017, mas não faz menção específica às dívidas ocultas avalizadas pelo anterior governo entre 2013 e 2014, tratando todos os encargos de forma mais geral. Entretanto, o MDM considera que a conta geral do Estado de 2017 não reflete a observância do princípio de regularidade, legalidade e eficácia na obtenção e aplicação dos recursos postos à disposição dos órgãos e instituições do Estado a todos os níveis, segundo o deputado Armando Arturi.
Nas províncias de Cabo Delgado e Tete, registra-se um fraco pagamento das prestações vencidas no processo de alienação de viaturas do Estado, causando ao Estado, pela falta destes pagamentos, um prejuízo da receita de alienação de 8 milhões de meticais.
Por seu turno, a bancada da FRIM considera que a conta geral do Estado de 2017 foi elaborada em obediência aos princípios e regras consagrados na lei e que os resultados da gestão macroeconômica mostram um desempenho positivo a medir pela evolução dos principais indicadores. De Maputo, para a Voz da América, Ramos Miguel.
Economia com o Álvaro Lugier Andrade.
Momento para a atualidade económica aqui na Voz da América. O governo moçambicano revê em baixo o crescimento económico para este ano, com as novas projeções a apontarem para o incremento do produto interno bruto entre 2% e 2,5%, contra a previsão inicial de 4,7%. Os efeitos dos ciclones tropicais Idai e Kenneth, que arrasaram as regiões centro e norte do país, respectivamente, já se fazem sentir nos indicadores macroeconómicos. Contudo, Apesar dessa desaceleração, o Fundo Monetário Internacional antevê uma recuperação da economia no próximo ano. O banco alemão Deutsche Bank assinou em Luanda um acordo quadro tripartido com o governo que prevê a disponibilização de um financiamento de 1.000 milhões de euros para apoiar o setor privado em Angola. O financiamento será gerido pelo Banco de Desenvolvimento Angolano, BDA, que ficou com a tarefa de proceder às análises de risco do crédito a conceder, segundo os termos do acordo que tem o Estado angolano através do Ministério das Finanças como garante. Em Cabo Verde, a confiança das famílias continua a aumentar com o indicador de confiança do consumidor a registar no último trimestre o valor mais alto dos últimos 4 anos, indica o Instituto Nacional de Estatísticas. O inquérito de conjuntura no consumidor, hoje divulgado, registou no primeiro trimestre deste ano uma evolução positiva em relação ao trimestre homólogo do ano passado. Entretanto, quanto à poupança, a maior parte, cerca de 70,1% dos cabo-verdianos incluídos no primeiro trimestre deste ano, considerou que a atual situação económica do país não permite ainda poupar dinheiro. Tanto a situação financeira das famílias como a económica do país deverão evoluir positivamente nos próximos 2 meses, segundo o mesmo estudo. A China fez um apelo aos Estados Unidos para que encontrem um meio termo e consigam chegar a um acordo que possa encerrar a guerra comercial entre os dois países, enquanto o seu principal negociador chega a Washington para 2 dias de negociações, na esperança de evitar os aumentos de tarifas dos Estados Unidos a partir já de amanhã. Os dois lados pareciam estar a convergir para um acordo até o último fim de semana, quando o presidente americano Donald Trump anunciou a sua intenção de aumentar as tarifas após os negociadores dizerem que a China estava a recuar nos compromissos anteriores. Aguarda-se agora pela nova ronda negocial, com observadores a advertirem que uma prolongada guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo será prejudicial ao crescimento económico global. E o preço do barril de petróleo Brent, para entrega em julho, abriu hoje em baixa no mercado de futuros de Londres, a valer US$ 69,92, menos 0,63% do que ontem, quando foi vendido a US$ 70,37.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Como temos anunciado, o convidado de amanhã será Josué Chilundulo, um economista e docente.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta página de saúde aqui na Voz da América. É a nossa conversa semanal com a doutora Graça Matezinho. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, eu estou bem, com uma gripe, mas dá para aguentar. Eu espero que os nossos ouvintes estejam bem e que a Ana também esteja a cuidar de boa saúde.
De boa saúde desse lado, doutora, estamos aqui nos Estados Unidos, é a época das grandes alergias sazonais, tudo isto porque estamos a entrar na primavera e a primavera traz estas alergias devido aos pólenes e a todas aquelas flores, a florir ou plantas a florir. Mas, doutora, nas suas paragens, a constipação e a gripe é por outros motivos. Doutora, a sua gripe deve-se aqui e o qual é? As pessoas normalmente falam de gripe e de constipação como se fosse a mesma coisa, não são. O que é uma gripe e o que é uma constipação?
Olha, Ana, tanto as gripes como as constipações são doenças do fono respiratório e que são causadas por vírus respiratórios.
tem sintomas bastante semelhantes, por isso é que muita gente acaba confundindo uma constipação e uma gripe. Mas a grande diferença entre elas é na velocidade, na agressividade do vírus. Normalmente, quando se trata de uma gripe, a pessoa apresenta-se com sintomas mais acentuados e o vírus é bastante, bastante agressivo e deixa a pessoa com aquele mal-estar geral e praticamente incapacitada de fazer as suas atividades diárias. Mas há outros sintomas que são bastante, bastante parecidos, como a questão da tosse, dos espirros e por aí fora. Tanto as gripes como as constipações têm uma particularidade, elas são frequentes quando estamos numa época de transição da estação, como a Ana bem referiu, no seu caso, na primavera, quando temos mais flores e pólen, é bastante frequente haver gripes e constipações, mas aqui deste lado do sul nós estamos a entrar para aquilo que seria um inverno, não é? Que é a época mais fresca, mais fria. Mais fria. E as pessoas acabam se expondo a frio e temperaturas ligeiramente mais baixas, e isso também pode ser uma das causas para que facilmente haja esta transmissão do vírus.
Portanto, estamos em presença de uma infecção respiratória, não é? Gripe, uma infecção respiratória causada por vírus, e há centenas de vírus, não é, doutora? Porque todos os anos, quando nós pensamos na vacina da gripe, diz a vacina da gripe este ano é para isto e para isto e para aquilo. E muitas vezes esses vírus acabam por não ser, de facto, os piores, porque, entretanto, aparecem outros vírus. Doutora, uma vez que é difícil fazer a distinção entre o que é uma gripe e o que é uma constipação, assim em termos gerais, sabemos, falamos das dores de cabeça, a tosse, qualquer forma, assim uma coisa que diga às pessoas, estão em presença de uma gripe ou de uma constipação, em termos dos sintomas, de quanto tempo duram, da sua agressividade?
Olha, geralmente, quando se trata de uma gripe, nós vamos ter sintomas que vão manifestar de 24 a 48 horas após a infecção. E normalmente são sintomas de início bastante súbito e que levam a uma sensação de calafrio que rapidamente evolui para uma febre, que essa febre pode estar entre os 39 e 40 graus Celsius. E a pessoa também pode se apresentar com dores difusas na região das costas, das pernas, pode ter dor de cabeça forte, pode ter dor de garganta, pode ter bastante tosse, corrimento nasal e pode ter uma sensação como uma alergia na região do rosto, na região em torno dos olhos. E esses sintomas acabam se assemelhando de alguma forma à bronquite. A diferença fundamental é que a gripe é viral e a bronquite é bacteriana. E essa pessoa também sente-se bastante cansada e isso pode durar entre 5 dias a uma semana. Nos casos em que é apenas uma constipação, não é? A constipação vai ter alguns sintomas parecidos ao da gripe, mas como nós dissemos, os sintomas da gripe são mais agressivos, que a constipação, exatamente. E a constipação vai se caracterizar fundamentalmente por aquela sensação de bloqueio a nível das narinas, aquele bloqueio nasal. E normalmente as constipações não evoluem para quadros complicados, não é? E passa depois de poucos dias, 2, 3 dias, a pessoa já se sente melhor. E o início de uma constipação vai se manifestar através da sensação de fatiga também, frio, espirros e dor de cabeça, e também de tosse, não é? E depois, pronto, no fim de 2, 3 dias, no máximo uma semana, esses sintomas passam. Enquanto que a gripe tem o risco de evoluir para pneumonias ou infecções respiratórias graves, se não for tratada, ou se a pessoa não tomar os cuidados necessários, porque importa referir que essas duas doenças são autolimitantes, quer dizer que elas curam-se por si só. mas é importante observar algumas medidas, como o repouso, o consumo de bastante vitamina C através de sumos de laranja, chás de limão, entre outros elementos que contenham a vitamina C, e repousar. A pessoa tem que repousar e dar-se tempo de ter essa recuperação.
E assim, de facto, o doutor diz exatamente que o grande segredo para se curar, quer de uma gripe, quer de uma constipação, é beber muitos líquidos e descansar bastante. E muitas vezes as pessoas, mesmo adoentadas, continuam a ir ou para o trabalho ou para a escola e colocam outros em risco porque, entretanto, passam o vírus. Portanto, mais vale, quando é assim, ficar um dia em casa do que espalhar os vírus por aí fora. Mas, doutora, isto como...
Exatamente, Ana. O que a Ana diz é de muita importância, porque nós temos sempre tendência de minimizar a gripe. E nós temos que nos lembrar que quando nós estamos diante de uma constipação, uma gripe, e vamos trabalhar... Pomos em risco outras pessoas, porque, infelizmente, nós espirramos e nós temos contacto com as pessoas através das mãos, e os espirros, o contacto, o aperto de mão e todas essas práticas podem fazer com que nós estejamos a transmitir o vírus de uma pessoa para outra. E aí não conseguimos controlar facilmente a epidemia, se estivermos preparando uma epidemia. Então é importante a pessoa repousar, não só por si, mas também para proteger as pessoas ao seu redor e evitar que mais pessoas sejam transmitidas o vírus.
Doutora, por outro lado, as pessoas também têm tendência, quando estão com uma constipação ou com uma gripe, de tratarem em casa, não vão ao médico. Em termos de medicamentos que estão disponíveis no mercado sem receita médica, o que é que as pessoas podem tomar que as pode ajudar a aliviar os principais sintomas, quer da constipação, quer da gripe? Sobretudo a gripe, porque envolve normalmente febre e às vezes febre alta.
Olha, Ana, aqui eu ia fazer uma distinção de tratamentos caseiros, porque há bastante tratamentos caseiros que podem ser feitos e são muito eficazes, e depois os tratamentos médicos. Importa dizer que estas condições podem ser... O tratamento dessas condições é fundamentalmente assintomático. É assintomático, então nós temos que tentar minimizar os sintomas, que são a febre, a dor de cabeça, a congestão nasal, por aí fora. Então, a pessoa tem que tomar muitos líquidos, como já foi referido, tem que tomar muita vitamina C, através de laranja, sumos de laranja, chás, por aí fora. A pessoa pode fazer um chá de limão, gengibre e mel, que é bastante útil e eficaz. Há xaropes, como o xarope de cebola, que pode-se fazer muito facilmente em casa e que ajuda muito para a questão da tosse. Então, essas medidas a pessoa pode fazer em casa sem precisar de muitos recursos. Agora, se a pessoa quiser ir à farmácia e fazer um tratamento médico, há uma série de medicamentos que são conhecidos como os antigripais, e a pessoa chega e pergunta por um antigripal e lhe é fornecido um antigripal que contém fundamentalmente... algumas substâncias que vão minimizar os sintomas. A pessoa também pode tomar clorfenilamina, que é um antihistamínico, que reduz a intensidade dos espirros e daquela sensação de estar a espirrar, que é algumas vezes incômoda e também dá, é como se fosse quase como um sedativo, a pessoa fica mais calminha. E também é importante a pessoa tomar medicamentos para controlar a febre. Estou a falar aqui do paracetamol, que é bastante disponível nas farmácias, pode tomar o ibuprofeno, que ajudam bastante. Quando a pessoa tiver febre, isto vai ajudar a minimizar os sintomas e acelerar a recuperação da pessoa. Agora, havendo necessidade e consultando um médico ou uma pessoa, um profissional de saúde, e tendo sido avaliada a condição da pessoa, se há algum risco desta gripe estar a evoluir para uma pneumonia ou um outro tipo de infecção, é importante fazer um tratamento com antibióticos. Mas isto só uma pessoa preparada, se um profissional de saúde poderá dizer. Uhum. Não é muito aconselhável a pessoa chegar na farmácia e solicitar por antibiótico, porque, como nós dissemos, as gripes são doenças autolimitantes e que muitas vezes não precisam disso, a menos que haja um risco de evolução para uma infecção mais séria.
Sim, senhora. Portanto, são sobretudo também doenças virais. Doutora, portanto, acima de tudo, descansar, beber muitos líquidos e, se precisar, consulte o médico, pergunte até ao médico, telefone, pergunte ao médico o que é que deverá tomar para esses sintomas. E, sobretudo, não passe aos outros os seus vírus. Nós temos já vírus que nos cheguem. E pronto, doutora.
Sim, mais uma coisinha que parece mínima é a questão da roupa. É importante a pessoa usar roupas adequadas a temperaturas. A pessoa tem que estar bem agasalhada, se estiver numa região em que está fazendo muito frio. Usar cascóis, gorros e luvas para se proteger. E o descanso. O descanso é muito, muito importante.
E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir desejando melhoras à doutora Graça Matezinha, porque costuma-se dizer em casa de ferreiros espeto de pau e o médico também fica doente e a doutora está com uma gripezinha. Portanto, as nossas melhoras para a doutora, melhoras para todos aqueles que
obrigada.
Possam estar a sofrer de alguma maleita. E nós vamos voltar para a semana. Até lá, um abraço para todos e estamos juntas.
Um abraço para ti também, Ana, e para os nossos queridos ouvintes. Voltamos a falar na próxima semana. Até lá, lembre-se de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
Passagem para o resumo de notícias de 9 de maio de 2019, quinta-feira. Na África do Sul, como temos anunciado, a contagem preliminar dos votos das eleições gerais de ontem dá uma vantagem ao Partido Congresso Nacional Africano com mais de 55%. Com mais de metade dos votos contabilizados, o Partido da Aliança Democrática surge em segundo lugar com cerca de 25% e os lutadores pela liberdade económica em terceiro com menos de 10%. Se o ANC mantiver os números, terá maior número de deputados no Parlamento e poderá eleger Cyril Ramaphosa para o cargo de presidente. 48 partidos participaram no processo que tinha registrado mais de 26 milhões de eleitores. O chefe do pessoal da Casa Branca considerou ter sido errada a forma como a Comissão Senatorial dos Serviços Secretos, dirigida pelos republicanos, convocou o filho mais velho do presidente sem alertar antecipadamente a Casa Branca. Trump e a sua administração encontram-se envolvidos em confrontos com os parlamentares democratas para prestarem depoimentos e documentos, mas a convocação do Senado de Donald Trump Jr. foi uma surpresa. Esta foi a primeira convocatória do elemento da família imediata do presidente, embora o filho mais novo de Trump e o genro Jared Kushner, um conselheiro da Casa Branca, tenham testemunhado voluntariamente perante comissões do Congresso. A Coreia do Norte terá lançado pelo menos um projétil não identificado a partir da zona oeste do país, revelou o Exército da Coreia do Sul. Este será o segundo lançamento do género nos últimos 5 dias e acontece horas depois do país, através dos seus meios de comunicação estatais, descreveu o lançamento de vários mísseis no passado sábado, os primeiros desde 2017, como um exercício regular e defensivo, assegurando que tais manobras não agravaram as tensões na região, como foi apontado por Seoul. Não há mais detalhes sobre este lançamento, feito no momento em que a Coreia do Norte e os Estados Unidos encontram-se num impasse diplomático com o objetivo de fazer com que os norte-coreanos assumam uma desnuclearização. O Papa Francisco assinou hoje um decreto que obriga os bispos a denunciarem casos de abusos sexuais. A legislação impõe que todas as dioceses católicas do mundo tenham que criar sistemas de notificação simples e acessíveis e incentivar as igrejas locais a envolver especialistas leigos em investigações de suspeita de abuso. O Código de Direito Canónico, citado pelo Papa no decreto, lembra que estão isentos da obrigação de responder a um juiz os clérigos tomarem conhecimento de abusos na confissão. O Papa Francisco determinou também que quem que fizer a denúncia não pode ser imposto qualquer ónus de silêncio e respeito o conteúdo da mesma e que são proibidas retaliações ou discriminações pelo facto de ter feito essa sinalização de um caso.
Em nome de toda a equipa que elaborou e apresentou a emissão desta quinta-feira, 9 de maio de 2019, despedimos-nos agora desejando a todos muito boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.